Congresso analisa na próxima terça-feira veto à lei dos royalties e, em seguida, vota Orçamento Geral da União.
Capiberibe defende a aprovação da proposta que cria Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O veto à lei dos royalties será analisado na próxima terça-feira, para que o Orçamento Geral da União possa ser votado em seguida.
As bancadas dos estados produtores de petróleo se mobilizam para evitar a derrubada do artigo. A reportagem é de Érica Christian.
Após reunião com o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, marcou para terça-feira a apreciação do veto à lei dos royalties. O anúncio foi feito um dia após o Supremo Tribunal Federal decidir que cabe aos parlamentares definirem a ordem de votação dos vetos, independentemente da data que chegaram ao Congresso Nacional. A polêmica envolvendo os royalties adiou a votação do Orçamento Geral da União, que ocorrerá na terça ou na quarta-feira. Renan Calheiros admitiu que a sessão da próxima semana não será fácil devido à articulação das bancadas dos estados produtores de petróleo, que não aceitam incluir no rateio os contratos já licitados. O presidente do Senado destacou que vai se basear no regimento interno para conduzir o processo de votação.
A nossa preocupação é exatamente essa, de como melhor conduzir a sessão do Congresso Nacional. Mas o regimento ele existe para isso, para organizar os trabalhos do Congresso Nacional. Então nós vamos seguir o orçamento e trabalhar, votar. É isso que a sociedade cobra de nós.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, declarou que as bancadas dos estados produtores vão se mobilizar para evitar a derrubada do veto em plenário e também no Supremo Tribunal Federal.
E esse enfrentamento, com certeza, nós vamos fazer com muita energia e com muita presença, mesmo reconhecendo que é um debate muito difícil, porque uma maioria se formou, sabe, com absoluta irracionalidade, atacando de garfo e faca as nossas receitas, colocando os nossos estados em fragilidade. Vamos fazer o bom combate. E se não conseguirmos a vitória, o nosso caminho será no Supremo Tribunal Federal fazer o enfrentamento desse mérito.
O presidente do Senado afirmou que ainda será definida a ordem de apreciação dos mais de 3 mil vetos. Segundo ele, desses, metade não precisa ser votada porque perdeu o objeto. O restante terá a data de apreciação definida após uma reunião com os líderes partidários.
Renan Calheiros anunciou hoje medidas para modernizar o parlamento, como a criação de uma comissão para reformar o regimento interno do Congresso Nacional.
E amanhã, ao meio-dia, será promulgada a lei que acaba com o pagamento das ajudas de custo aos parlamentares, os chamados 14º e 15º salários.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu a aprovação de proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.
Ele disse que esse dinheiro vai tornar possível uma política preventiva de segurança pública com o aparelhamento, a capacitação e a integração das polícias militar e civil dos estados.
Segundo João Capiberibe, o dinheiro do fundo virá do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que incide sobre as indústrias de armamento e de material bélico, além de 3% sobre o lucro líquido dos bancos.
E vejam que acaba de sair o balanço do Banco do Brasil do ano passado. Um pouco mais de 12 bilhões de reais foi o lucro líquido do Banco do Brasil do ano passado. Só daí, se uma vez aprovada essa PEC e atribuindo esses 3% ao fundo, nós teríamos, só de um único banco, um aporte de 360 milhões. E os bancos são os que mais utilizam a segurança pública.
O senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, cobrou a adoção de uma política nacional de segurança pública que combata realmente a criminalidade e ofereça segurança às pessoas.
Ele disse que o baixo investimento do governo em perícia prejudica a solução de muitos crimes.
O senador citou dados do mapa da violência que revelam que, no ano passado, dos 50 mil crimes investigados, apenas 4 mil foram solucionados, ou seja, 8% do total.
Sem perícia, fica impossível você resolver o crime. Daí, a dificuldade da polícia investigativa realizar seu trabalho, do Ministério Público aferir a viabilidade da denúncia e do Poder Judiciário efetivar um adequado julgamento daqueles crimes. A população sofre com essa situação e, em sua maioria, qualifica como ruim ou péssima a segurança pública no país.
O senador João Vicente Claudino, do PTB piauiense, defendeu a aprovação do projeto dele, que torna mais flexíveis as exigências para que os municípios possam receber dinheiro do governo federal.
Para o senador, a aprovação da proposta se torna ainda mais necessária agora que 80% das prefeituras estão impedidas de assinar convênios com a União por não terem pago as suas dívidas.
Segundo João Vicente Claudino, isso faz com que muitos municípios não possam receber dinheiro para obras. E a situação é pior no estado do senador, o Piauí.
96,4% dos municípios não poderiam celebrar convênios do Piauí hoje, nessa semana. Esse meu projeto é que se ele só fosse impedido de receber, se houvesse através dos órgãos fiscalizadores uma irregularidade na execução da obra. Se a obra está sendo mal executada, ou o dinheiro está sendo desviado, ou a obra não está ocorrendo, que se pare a obra e não se receba o recurso.
O senador Ciro Nogueira, do PP, acha preocupante estudo do grupo inglês The Economist, que aponta o Piauí como um dos piores estados na atração de investimentos.
Entre os 27 estados, o Piauí fica na 26ª posição quando o assunto é competitividade, afirmou o senador.
Ciro Nogueira advertiu que o Piauí precisa mudar isso, qualificando trabalhadores, investindo em ensino e pesquisa, melhorando a infraestrutura e a capacidade de atrair investimentos.
É preciso erguer a nossa cabeça diante desse estudo, mas cobrar também soluções, pois esse levantamento apontou um cenário muito preocupante. É a situação que exige reformas urgentes, com o objetivo de promover o aumento de nossa capacidade e atrair investimentos estrangeiros e nacionais. É fundamental para o nosso estado, com tantas potencialidades, nós resolvermos esses gargalos.
O senador Cícero Lucena, do PSDB paraibano, pediu ao governo menos burocracia e mais rapidez nas ações de socorro às vítimas da seca no Nordeste.
Ele contou que na Paraíba a situação é muito grave porque 50 açudes do estado estão com volume de água abaixo de 20% e poderão ter o abastecimento suspenso.
Cícero Lucena destacou algumas medidas que podem ajudar os nordestinos que sofrem com a seca enquanto a chuva não chega à região.
Continuar a obra de transposição, reforçar o programa de distribuição d'água através de carros-pipas, negociar as dívidas de pequenos e médios agricultores com o Banco do Nordeste, além de criar uma política de crédito rural específica para o momento e para os agricultores do semiárido.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, espera que o projeto que fixa regras de inspeção predial seja votado logo pelo Senado.
A proposta tem como objetivo evitar novas tragédias, como a da cidade gaúcha de Santa Maria, onde 239 pessoas morreram em decorrência do incêndio em uma boate.
Ana Maria disse ainda que será criada no Senado uma comissão especial para discutir e apresentar propostas simples e inovadoras para que tragédias como a de Santa Maria não se repitam mais.
Cabe ao Congresso Nacional racionalizar esse arcabouço legal e propor regras que garantam, de fato, a segurança do cidadão e a correta identificação de responsabilidades em caso de não cumprimento das normas de segurança.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou os 46 anos da Zona Franca de Manaus, que gera 117 mil empregos diretos e teve faturamento de R$73 milhões no ano passado.
Ela disse ainda que as isenções concedidas à Zona Franca não causam prejuízos aos cofres do governo federal, já que só o Amazonas é responsável pela metade da arrecadação que a União tem na região norte.
O governo federal arrecadou no estado no ano passado um montante de quase 12 bilhões e meio de reais em tributos. Estudo da Coordenação Geral de Assuntos Econômicos e Empresariais da SUFRAMA aponta que para cada real concedido em incentivos fiscais, R$1,37 são gerados em tributos.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.